Bem-vindos ao Túnel de Vento. Bem-vindos ao Túnel de Vento. Bem-vindos ao Túnel de Vento. Não sei como é que os youtubers conseguem exibir aquela energia inicial que eles mostram nos vídeos. À falta de melhor, é isto que temos. Tenho que arranjar uma introdução, uma musiquinha, como é típico dos podcasts. Mas pronto, é para verem a inércia do bicho. É com isto que podem contar. Espero que tenham gostado do primeiro. Também, se não gostaram, também não há nada a fazer, está feito. E vamos já estabelecer aqui uma relação profunda, baseada na verdade. A vossa opinião, não direi que não conta nada, mas se calhar tem um valor muito reduzido. Acho que é bom estabelecermos esta ligação. E isto acontece tanto para mim como para toda a gente, só que a maioria das pessoas gosta de vos mentir. É basicamente isso. A maioria das pessoas, se calhar estou a contar-vos uma verdade que não sei se conseguem lidar, mas 99,9% das pessoas, sejam aquelas pessoas que se cruzam na vida real ou na internet, estão a enganar-vos. Eu sei que custa, são muitas pessoas, não sei se querem. Se calhar é melhor pausar o podcast e vão fumar um cigarro e depois entram aqui com novo fogo, com novo. Não direi esperança, porque essa está perdida, mas esta é a verdade. Toda a gente vos mente. E é com este tom de ânimo que vou começar este podcast. Não direi que quero pedir desculpa, porque se não estou a contradizer-me o que disse anteriormente, mas não sei se ouviram uns barulhinhos no podcast, sobretudo lá para o final. Fui eu a mexer-me na cadeira, ou então sou eu que tenho uma criação de ratos e não sei, o que é que preferem? O que é que preferem? Foi a cadeira ou ratos? Talvez. E se eu agora vos dissesse, chocasse com esta verdade, sou flautista de Hamelin e vivo com os ratos que levei da fábula e convivo. E a minha vida agora é traficar ratos para laboratórios. E é isto. É esta a minha vida. Bom, depois deste começo tão auspicioso, o que é que me apraz aqui? O que é que me apraz dizer? Não sei o que é que me apraz dizer. Hoje estou naqueles dias em que a cabeça está quase vazia. O que num homem não é um acaso miraculoso. Num homem acontece várias vezes ao dia. Mas o que é que será que vai... Há pouco estava no ginásio e ia pensar o que é que poderia dizer aqui, e pensei, e se, não sei o que é que, se calhar já, é uma coisa que se calhar toda a gente já pensou, o que é que fariam se fossem absurdamente ricos. Eu acho que, se fosse absurdamente rico, acho que contratava pessoas para contar as folhas que caem das árvores, punha uma em cada árvore, e esse era o ofício deles. E depois, ao fim de cada dia, quando ia confrontá-los com a contagem. Então, Jeremias, quantas folhas é que foram? Ah, hoje foi um 5. Ok. Apresenta-me um relatório depois, ao final do dia. Melhor, relatório não, que ninguém lê relatórios. Apresenta-me um quadro. Ah, mas um quadro não sei. Um quadro talvez seja impossível. Então, mas não te contratei para fazer coisas possíveis. Para isso, contratava outra pessoa. Confio em ti, quero um quadro até o final do dia. Está bem. E aí passava para outro, talvez que... Isto batizar... Batizar... Figuras fictícias às vezes é mais complicado do que se pensa. Se eu disser um nome muito comum, ou um nome da esfera familiar ou dos amigos... Pode ser uma referência a ele ou pode não ser, né? Se for, por exemplo, um nome muito comum, talvez que um nome comum hoje em dia, João. Às tantas, se eu colocar numa posição complicada, ele às tantas vai dizer: o que é que tinhas a dizer, não é? Então não vou chamar João. Vou chamar Viriato. O Viriato estaria na segunda árvore, a fazer exatamente o mesmo que o primeiro. E ao qual eu faria a mesma pergunta: quantas folhas é que caíram entretanto, ele diria o seu número, ok, estou contente contigo, não preciso de um quadro, já tenho ali um, acho que a arte não é uma coisa que se deva puxar, não é? Acho que já um quadro chega, mas não quero mais quadros, continua o teu trabalho, acho que estás a trabalhar bem, acho que tens futuro, podes continuar a contar folhas, depois ia para o terceiro, que era o. E aqui vocês já estão a pensar aí, aqueles mais sagazes, o terceiro é aquele da piada. Normalmente acontece sempre. Ou o terceiro é a piada, não. Aqui é um Buda que está lá sentado. Está sentado. O papel dele é igual aos outros, né? Contar folhas, mas não puxo muito por ele. É gordo e. Se ele quiser, conta. Se não quiser, não conta. Eu tinha que preencher a cota com pessoas mais. Parece que estou aqui a fazer um raciocínio ou a desviar-me para ser politicamente correto, mas não queria chamar aleijadinho ao Buda, não é? Acho que não, acho que fica mal. Mas pronto, é para preencher a cota de aleijados, era o Buda que estava. E no quarto, o Senhor José, que estava a contar as folhas. Eu ia perguntar, então, o Senhor José, está a contar as folhas do pinheiro? Estou. Mas, Senhor José, o pinheiro não tem folhas. Ah, com essa é que me lixou. Pois, mas é para isso, isso é para testar. Você é estagiário, assim não tem condições para trabalhar. Veja lá isso. Ah, eu prometo que para a próxima, o quê? Um pinheiro vai continuar a ser um pinheiro. Ah, não estava preparado para isso, isto é muita pressão, não aguento o trabalho. Bom, desanuvi lá um bocado e a gente já conversa, está bem? Mas não gostei nada dessa postura. E às tantas perguntei, então, e o quinto? Onde é que ele anda? Ah, está na piscina, então. Não está a contar folhas, então isto está aqui uma balbúrdia. Não sei se vão gostar do entusiasmo, estou mesmo cansado. Não sei porque é que me meti hoje a fazer o podcast, estou mesmo cansado. Isto é. Não sei se vocês já notaram no primeiro, apesar de eu ter dado o porquê do nome, mas a outra ideia que subjaz este projeto é pôr-me sempre em situações difíceis, ou seja, estou-me a lixar a mim próprio. E isto estou sempre a ver se me lixo. E basicamente é isto, é a ideia. E seja como for, sai sempre derrotado. É isso que eu quero. E é isso que eu quero, chegar ao fim do podcast e dizer, pronto, derrotei-me a mim próprio. És um fracassado. É isso que eu quero. Outra vez, outra mensagem de ânimo. É isto que eu sou. Sou uma espécie do Némesis do Gustavo Santos, um guru desmotivacional. É pena que não tem tanta saída. Talvez não neste universo, mas se acreditarmos na teoria dos universos paralelos, de certeza que há pelo menos um universo em que é um negócio lucrativo. E tenho pena de viver neste universo, logo no universo em que calhou o Gustavo Santos e o Pedro Chagas Freitas. Mas é assim, a vida não sorri a todos e a mim parece que não sorri de todo. Mas voltemos ao raciocínio. Então, onde é que anda o outro chefe? Perguntei e ele está na piscina. Fui à piscina. Não sei se vocês já se esqueceram, mas eu aqui estou num cenário onde sou absurdamente rico. E aqui eu só mostro o quão rico eu sou, não é? Tenho quatro pessoas e uma quinta. Que mais adiante irei apresentar. Irei apresentar. Isto aqui é engraçado, porque estou a fazer esta pausa, é o equivalente, por exemplo, àquelas modinhas no fado, onde se rima com a rima anterior, ou seja, há uma repetição, quando é mesmo, mais ou menos à desgarrada. É assim, o primeiro propósito é rimar, mas o propósito mais premente, mais importante, é que dá tempo para a pessoa, enquanto repete, consegue pensar em qualquer coisa que vai dizer a seguir. E esta pausa, este rame-rame, é basicamente isso, porque não sei o que é que vou dizer a seguir, então tenho que arranjar estes subterfúgios para ver se sai qualquer coisa. Então, dirigindo-me ao último empregado que estava incumbido de contar folhas, dirigi-me à piscina, então está ele na piscina. Em cima da piscina. Então, o que é que estás a fazer, Jesus? Ah, estou aqui em cima da piscina. Então, mas. Então, mas como é que tu estás em cima da piscina? Ah, não esqueça que estamos na Sibéria. A piscina está congelada. Ah, é assim, já mandas na piada. Eu que pensava que estava em Madagascar ou algo assim, e tu pões-me para a Sibéria. Já pensas que mandas, é isso? Já agora, Jesus, Jesus. Qual é o teu primeiro nome? Ah, Judas Jesus. Judas Jesus. Ou seja, concentras em ti o bem e o mal, o traidor e o salvador. O suicida mais famoso da história e o crucificado mais famoso da história. Consegues congregar tudo isso nesse nome? Sim. E achas que isso é desculpa para não estás a contar a folha já? Aqui pelo menos distraio-me. Ok, gostei da tua desculpa e fiquei a matutar no teu nome, Judas Jesus. Judas Jesus. Judas Jesus. Não sei se vocês têm noção. Judas, não, ia dizer Judas era um tipo porreiro. É assim, se calhar era, se calhar. Mas suicidou-se, suicidou-se. Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Mas voltemos atrás. Oh Buda, mas ele está sentado, está. O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Se realmente está sentado, dê-lhe uma abébia porque. Vocês devem estar. Mas ele não trabalha. Aqui vocês, se calhar, estão a ser um bocadinho ruins. Em cada trabalho que existe, há sempre alguém que. Não sei como, mas arranja ali uma estratégia para não fazer nada, não é? E recebe a mesma coisa que outros. E é o caso do Buda. O Buda é um safadão. É um safadão e arranjou uma estratégia para não fazer nada. É isso, o Buda. E é por isso que engordou. É por isso que engordou. Até na árvore que ele supostamente. Até na árvore em que ele descansou, à sombra. Nem nisso há consenso. Uns dizem que é figueira, outros dizem que é Pereira. Nem nisso. Não sei como é que se constrói uma religião, que não é uma religião. Eu fiz aspas, não sei se vocês notaram, mas onde nem isso há certeza. Acho que é uma bandalheira. É porque não sei. Depois juntam-se um grupo de skinheads e pronto, temos aí uma coisinha. Temos aí uma coisinha. Agora vou passar, vou fazer aqui uma espécie de anexo ao budismo. Já vou ter aqui outra vez. Eu hoje estava a pensar, que é uma coisa rara, mas tirei um bocadinho para pensar enquanto estava ali a dar umas dentadas num pastel de nata, quais eram os métodos, ou pelo menos aqueles que me acudiam à ideia naquele momento para protestar, não é? E fazer uma espécie de uma hierarquia. E estava a pensar. E não sei se estou vou cometer alguma gafe, talvez cometa, como tudo o que é a minha vida, mas os vários métodos de protestar, e não é, se calhar a hierarquia não vai ser certa. Se calhar a última coisa que eu vou dizer, se calhar é mais certa. Mas, entretanto. Hoje estou a divagar muito. Como é que podemos protestar, não é? Falar, não é? Falar, mas ao falar, se é um protesto, há alguma coisa contra. E normalmente não chega a falar, não é? Normalmente também é um sintoma deste tempo e se calhar. Um sintoma da humanidade, nunca ouvimos muito os outros. E hoje, com o excesso de informação, é muito difícil, é talvez demasiado fácil confundir discurso com ruído. Hoje é fácil, há tanta informação que é facilmente confundível e nós não temos tolerância para. Entediamos-nos facilmente. E depois há consequências, não é? Há consequências. Falar, o silêncio também é outra forma de protestar, talvez até mais veemente que as palavras. Depois, guerra de fome, a guerra de fome, que estupidez. Juntei greve de fome com jogos de fome. Ah, caraças. E que estive a comer gelatina, isso afeta-me o cérebro. Afeta-me o cérebro. Uma vez comi uma gelatina. Comi uma gelatina, não, não. Vou voltar atrás. Pedi uma gelatina num restaurante indiano e eles insurgiram-se porque alguma da gelatina, pelo menos aquela de origem animal, é feita através da medula da vaca, animal sagrado para eles. E ao pedir a gelatina, eles fizeram uma cara mesmo muito má. Só depois, houve ali uns minutos, é que eu tive a raciocinar e é que cheguei, ok, se calhar gelatina é demasiado, não posso ir por aqui. Ao pedir uma gelatina, estou a ofender a cultura deles. E então tentei, sempre que estou com um indiano, nunca digo isso. Digo Sasarical, que é basicamente olá, ou o que é que eu posso dizer, o que é ser indiano. Agora posso aqui abrir aqui, sei, por acaso sei umas quantas palavras em indiano, mas também não sei muito mais. Sasarical. Ah, sei. Olha, se quiserem engatar-me, engatar, também esta palavra não serve para engatar uma indiana. Uma gaja boas é pataca, ou muito boa é Sony. Obrigado, está nevado. Pronto, não sei se já conseguem abrir um negócio na Índia só com estas palavras. Não sei se dá. Pani é água. Nikki, pequeno. Eu devo saber, não sei, umas quantas. É um hobby que eu tenho, um hobby que é colecionar palavras que eu nunca irei usar, né? Mesmo que saiba, até sei algumas. Mas são só palavras, não consigo formar frases, não me servem de nada. Também sei algumas de acádico, mas é acádico, nem sei pronunciar bem. Ou seja, não me serve nada. Basicamente, a minha vida é amealhar conhecimento inútil. Eu nunca vou poder usar isso, nem vou meter no currículo. Né? Vou assim, sei 200 palavras em acádico e 200 ou 300 em. E agora está-me sânscrito. E o que é que isso serve? O que é que isso serve? Ah, não, mas você sabe, mexe-se bem nas redes? Não, não. Sei um bocadinho grego antigo. Ah, não, não estamos à procura disso. Isto deu aqui a volta. Ah, outra, talvez a forma mais. Não quero dizer assertiva, porque o que eu vou dizer depois não cola bem eticamente. Mas acho que me podem dar essa liberdade, até porque nada disto é preparado e acho que tem essa margem para errar. É a imolação, ou seja, queimar-se a si próprios. Eu acho que não há forma de protesto. Aqui não estou a fazer um juízo de se é correto ou incorreto, porque isso levaria outras questões e não sei se estou apto a discuti-las. Mas isto porquê? Li uma coisa. E uma coisa, não foi, foi no século XX, acho eu. Um grupo de budistas vietnamitas que se regaram gasolina e depois puxaram fogo a si próprios, em posição de lótus. E eu tive a imaginar essa imagem, e é uma imagem poderosa. Uma imagem poderosa. Tentar não reagir ao corpo que está a ser queimado, que é o corpo deles, não é? Isso é tão poderosa que esqueci-me até o motivo pelo qual eles estavam a protestar. Não sei, a questão. Eu já tenho pensado muito nisso, na questão do protesto, na relação das pessoas com as ideologias. Isso tudo é política. Isto também é uma forma de fazer política. Não sei as mudanças, por exemplo, estou a pensar no Nelson Mandela com o Apartheid. É claro que houve uma mudança após o Nelson Mandela, mas os efeitos às tantas extinguem-se e hoje verifica-se um crescendo de racismo na África do Sul. E já me tenho pensado muito, não, se calhar é isso, é mesmo a natureza humana, é preciso fazer lutar com aquilo que se acredita, tentar tornar o mundo melhor, mas no plano prático a mudança é sempre uma janela de tempo muito curta, é sempre anos, não é para sempre, não é para sempre. Não sei se quem está disposto a tornar o mundo melhor às vezes está ciente disso, nem sei que se tem que estar, nem sei se isso é desculpa. Isso é que não, isso não pode ser desculpa para não atuar. Mas olhando para tudo, por todos aqueles que lutaram por mais direitos, e depois houve uma regressão. Nós por vezes temos uma noção de que é sempre a crescer, não é? É sempre progresso. E isto aqui implica muitas coisas. O que é crescer? O que é melhor? Melhor é uma palavra tão larga, não é? Parece aquelas meias com os elásticos já não ficam agarrados à perna, já não são bem meias, não é? Quando muito, já é uma vergonha usar, não é? Porque é o melhor, é, por exemplo, a palavra interessante. É claro que nós não podemos estar infinitamente à procura de sempre da melhor palavra, não é? Isso é poesia. Nós, embora devêssemos caminhar para aí, como já nos foi dito várias vezes, e até o mais próximo de nós, o Agostinho da Silva, não é? O homem efetivar-se-ia se caminhasse para aí, para a sua vocação de poeta. E poeta aí entendo como a melhor escolha possível de palavras, não é? A poesia é a forma absoluta de dizer uma coisa. É quando, com essa aí, essa forma de, como Nietzsche disse, é a súmula perfeita. A partir dali não pode haver mais resumo. Quando dizes algo em poesia, não pode haver mais resumo. Ou seja, foi definitivamente firmado uma determinada coisa. Se essa coisa tem mensagem ou não, isso é outro tema, mas a poesia é isso, é a melhor forma de dizer uma determinada coisa. Já divaguei tanto. Ah, voltei ao Judas Jesus. É um nome curioso, um nome curioso. Um nome curioso e como isto é freestyle, às vezes, após ter feito o primeiro, começo a pensar. O que não me leva a sítio nenhum, não é? É só um exercício de estilo, que não é mais meritório ou não por ser feito depois com a cabeça fria. Não vou chegar a um sítio melhor, vou apenas chegar a outro sítio, e depois a outro sítio. Ficamos sempre aquém, não é? Estamos sempre aquém de qualquer coisa, mas é caminhar, caminhar. E porque, por acaso, é uma coisa curiosa, Judas Jesus. Zoroastro, Zoroastrismo. Não sei se vocês estão a par do que é que isto significa. É um culto pagão, mas mais ou menos foi onde surgiu, e é aqui que eu queria pegar, onde surgiu a ideia, onde surgiu, não sei dizer agora assim de repente o nome persa para isso, mas onde nasceu a ideia do bem e do mal foi no Zoroastrismo. E vocês terão conhecimento, por exemplo, no Zaratustra de Nietzsche. Esse nome vem daí, do fundador desse culto, que tem outras variantes, não se chama só Zaratustra, tem outras variantes, outras formas de dizer o nome. É engraçado como quando aumenta o tempo do acontecimento para a leitura, há sempre vários caminhos para chegar a. E é uma coisa simples, é o um nome próprio. Há quatro ou cinco maneiras de dizer isso. É tudo bastante difícil. Antes de ir para aqui, estive a tomar banho e estava a trocar uma mensagem com. Não sei se ela quer que se diga, mas acho que o conteúdo não é. O conteúdo não é. Acho que não é agressivo. Estava a falar da incomunicabilidade que estão sujeitos. E por acaso é um tema que me é caro, que me é caro. Se agora pararem para pensar, foi basicamente aquilo que eu estive a fazer até agora, sobretudo depois da parte lá dita mais humorística. Foi a incapacidade de comunicarmos com o outro, e é sempre isto. Falando em literatura, a literatura é sempre uma promessa de qualquer coisa melhor. mas é sempre adiada. E é, se quiserem, linguagem matemática é uma assíntota. É, parecemos que estamos muito próximos, por mais que caminhemos, mas fica sempre mais além. E isso pode ser encarado de várias formas, não é? É claro que estamos a aproximar, mas nunca vamos chegar lá. E agora aqui é que entra a nossa relação com as coisas. Se temos uma postura de derrotados, se temos uma postura de lutadores, é que esta definição a caminho de qualquer coisa é muito própria do budismo, é muito própria de várias religiões, e de cultos pagãos. Estamos sempre a caminho de qualquer coisa, mas também é preciso ter bem em mente que nunca vamos chegar a esse sítio. Hoje estou muito literário. Olha, vou por aqui, vou por aqui. Já não me apetece voltar para o lado do humor hoje. Hoje vou ser literário. Se assim se pudermos chamar. Frederico Lourenço, traduziu as obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Disse uma coisa interessante que depois outros antes e depois dele disseram, mas eu a primeira vez que eu vi foi ele dito por ele, que é só há duas formas de contar as histórias. É a Ilíada, que é um cerco, e a Odisseia, que é uma viagem. Depois há outro autor que diz que há outra forma, que é a metamorfose, que sem esforço poderíamos dizer que é uma súmula das duas, ou uma variação de uma ou de outra. E acho que isto pode ser desanimador para quem escreve, seja comédia, seja o que for. É aquela noção de que tudo já foi dito, daquela noção que tudo já foi dito. Isso pode ser perigoso, pode ser perigoso. Podes ficarmos desleixados ou usarmos isso a nosso favor. Por exemplo, Borges, um escritor argentino, também tinha essa ideia que tudo já tinha sido escrito. E então eu acho que ele usava isso para tirar pressão sobre ele próprio. E isto estou a falar de uma forma muito simplista, para não tornar isto demasiado enfadonho, que eu já creio que está a ser, mas não quero tornar isto terrivelmente enfadonho. De quando a quando surgem formas de nos tirar peso de cima, e como existiu, por exemplo, a inspiração divina, as musas. Essa é outra forma de está tudo escrito, ok, mas eu gosto. Já está tudo escrito, eu gosto de escrever, vou escrever, já não tem pressão em cima, não é? É claro que há uma forma séria depois de levar isso, que foi a de Borges, e há outra que uma forma mais pueril, mais juvenil e fazer qualquer coisa. E aqui entra a questão de originalidade e de cópia. Que é muito curioso, por exemplo, que mudou muito da antiguidade clássica, os latinos, por exemplo, e hoje em dia. Eles tinham uma relação completamente diferente com essas duas palavras daquela que temos hoje em dia. Por exemplo, os latinos, eram acérrimos defensores, não é? Defensores, mas como é que eu hei de dizer? Praticavam. Não é o tributo, mas. Davam mais importância, não é? Para eles a originalidade, ou pelo menos enquanto nós a concebemos, não tinha grande peso. Por isso a obra deles era como se fosse um tributo, ou arrancava de uma obra anterior. E é engraçado que eles, não querendo ser originais, são mais originais do que hoje somos hoje em dia. Hoje damos muito valor à originalidade. Contudo, bem vistas as coisas, só há cópias hoje em dia. É engraçada a nossa relação com as coisas, porque eu acho que tem que ver muito com a relação consumista, que está infiltrada em tudo o que fazemos. O novo tem mais valor que o velho ou o seminovo. Então temos que dizer que a coisa é nova, mesmo não sendo, para ser vendida. E os latinos não tinham esses pruridos. E é engraçado que fez muito mais coisas grandiosas que ainda hoje. Que ainda hoje, só a obra de Ovídio é uma coisa tremenda. Horácio. E hoje em dia é tudo cópia de cópia de cópia, mas somos todos muito originais. É engraçado as voltas quis estudar. Então, voltando a essa ideia de incomunicabilidade, incomunicabilidade. Se eu quiser, estou aqui meia hora a dizer a palavra, não é? Isto é meu. Incomunicabilidade. Ou dito de outra forma. Há sempre outra forma de minorar o problema, não é? Dizê-lo de outra forma, mas eu queria ser. Queria ir por aqui, não é? Ser impossível de comunicar uma coisa ou ficar muito aquém daquilo que deveria ser a comunicação. Isso é uma coisa que me é bastante cara. Eu já escrevi muito acerca disso e de uma forma mais ou menos subtil ou estando ali a pairar, porque é uma coisa que, voltando ao primeiro podcast, uma das minhas opções é, às vezes, ver certas ideias e ver como é que essas ideias. Há ideias muito presentes na arte e essa é uma delas, é a incapacidade de chegar ao outro. E essa ideia de vez em quando aparece na literatura, em que a capacidade de ficarmos sempre aquém. Pascal disse de uma forma, quando comparou não há duas uvas iguais, não é? O Herbert Welder disse de outra forma, disse de outra forma. O que é que eu posso dizer? Eu sou péssimo a decorar poemas. Sei para aí dois ou três e tenho que ser sem essa impressão em cima, senão não consigo dizer. Mas é sempre uma. Essa é a luta. Essa é a luta. Até a filosofia também é. Muita da filosofia que se fez a partir de Kant, não me estou em erro, é sempre o abismo entre a coisa e o nome, não é? É sempre o abismo entre a coisa e o nome, a coisa em si mesmo, e depois é essas ideias recorrentes. Por exemplo, Fichte disse qual. Um filósofo alemão disse uma coisa mais ou menos parecida muito antes, por exemplo, ao Agostinho da Silva, que é estarmos a caminho de efetivarmos poetas. Ele disse que o homem seria pleno quando estivesse em consonância, o nome consigo mesmo, ou seja, ou se não houvesse esse abismo entre ele próprio e o nome. Falando de uma forma mais ligeira, é a forma como somos percepcionados, não é? A forma como somos percepcionados por várias pessoas varia um bocadinho, a forma como somos percepcionados por nós mesmos. E no ideal, ou pelo menos nessa versão perfeita, nessa versão no limite, essa assíntota para a qual deveríamos caminhar, nunca chegaremos, mas para a qual deveríamos caminhar ainda assim, deveria haver uma confluência, ou seja, essas versões deveriam ser mais ou menos parecidas. E isto tudo é quase uma exemplificação daquilo da primeira ideia deste cacho de palavras, que é a incapacidade de comunicarmos qualquer coisa. As palavras ajudam, são muito importantes. Quanto mais tivermos, mais fácil é. Não sei, agora aqui não sei, se calhar tenho que voltar atrás. Tenho que voltar atrás. Se calhar, numa perspectiva de naufrágio, continuamos naufragados, mas temos mais tábuas por onde nos agarrar. Não sei se aqui a escolha é sinónimo de melhoria. Isso aí teria que pensar e não sei se consigo pensar neste bocadinho. Mas é o número de tábuas ou de fragmentos do barco e tens escolha. Se isso melhora a tua vida ou as tuas possibilidades de sobrevivência, isso é outra coisa. Há outras coisas, mas as palavras por si só não chegam, não é? E também tem muito que ver com como é que nos relacionamos e com o tempo, não é? Relacionarmos com o outro, sermos hospitaleiros. Isto foi uma coisa que ocupou muito os filósofos do século passado, não é? O outro. Aquela célebre frase que pode ser interpretada de mil maneiras: de o inferno são os outros, ou o outro. Porque nunca sabemos quem é que está à frente. Isto é a forma mais coloquial de colocar, não é? Nunca sabemos quem é que está à nossa frente, isso é certo. Porque a natureza humana é opaca. Ainda assim, temos que comunicar, ou seja, vamos fazer um esforço para nos entendermos. Isto parece um jogo de diplomacia, não é? Porque o outro é um forasteiro. Até nós, para nós próprios, somos um forasteiro. Por vezes, em situações limite, não nos conhecemos a nós próprios. E pondo isso nessa situação, como é que a comunicação pode ser possível? Se não nos conhecemos a nós próprios, como é que podemos tentar ir em direção ao outro para uma melhoria de uma relação, não é? Isto é difícil. E sendo que é difícil, caminhamos não nesse sentido, pelo menos é o que me parece, e vários sociólogos e pensadores destes últimos anos pensam assim, que estamos a caminhar no sentido contrário. Porque tudo o que é exige esforço, tempo, não nos interessa muito. Porque é uma postura de consumidor. Adotámos essa postura de consumidor para as relações. Para as relações. E por vezes as relações não têm necessariamente de ser úteis. Úteis no sentido que damos às coisas. Uma pessoa pode não ter utilidade aparente. Na medida em que, por exemplo, uma conversa, conversamos e é o prazer, é o fruir daquela conversa, mas nada dali vai nascer porque é uma conversa. É tal como esta conversa que está aqui. Ninguém vai ouvir esta conversa e dizer: opa, a minha vida mudou. Mas a não ser no início, epá, se me era o milhão, já sei o que é que vou fazer. Vou contratar gajos para contar folhas que estão a cair. A não ser isso, se acontecer, que gostava que me dissessem. E assim, epá, não sabia o que é que havia de fazer ao dinheiro. Obrigado pelas ideias. Tu és um gajo porreiro. Se for, quero que. Porque já não peço muito, peço pelo menos um jantar. Acho que é o mínimo. Devemos ser pagos por aquilo que somos bons, e se eu dei uma ideia boa, acho que é o mínimo. É o mínimo. E é isto. Acho que a ideia de hoje é esta. É impossível comunicar com o outro. O que é um contrassenso, que é basicamente a ideia de um podcast, é criar uma ligação. Não sabe bem com quem, não sabe bem com quem, porque eu não controlo quem é que me ouve. Quem é que me ouve. Por vezes os artistas, sobretudo os mais recentes, e agora. Às vezes falo muito no geral e porque ainda estou a tentar engendrar o pensamento, mas aqui isto vem-me logo à memória o que é que eu à cabeça o que eu queria realmente dizer. Por exemplo, o pessoal do hip-hop e o pessoal do humor, a relação com aqui é mais o hip-hop. Assim, é assim, o humor também agora com a nova onda do politicamente correto. É muito. Nós podemos fazer tudo, ou seja, nossa. Podemos. Aquela ideia de controlamos qualquer coisa é um bocadinho de criança, não é? É um bocadinho de criança. Eu posso ter. E normalmente tem, não, há uma grande maioria do. Quem faz humor não tem más intenções, pelo menos à partida, não é? Não vai, eu vou mudar o mundo, ou vou, a partir daqui vai acontecer uma coisa que eu, não é? Falei mal de crianças e agora a partir daqui os pais, olha, vou mandar crianças mandar os filhos para o orfanato, porque realmente o que ele disse é verdade, as crianças não estão estragadas ou não prestam, e então aparece nas notícias logo, os orfanatos estão lotados. Graças à piada de tal e tal humorista. Isso não vai. É assim, não vai acontecer, não sei. Isto o mundo está a ficar demasiado estranho, não é? E o estranho aqui é sinónimo de parvo. A questão é que, e voltando um bocadinho atrás, não controlamos a interpretação que o outro tem das nossas coisas. Eu posso estar a falar de pães e a pessoa, epá, tu estás a ser antissemita. Eu não posso, eu não consigo controlar isso. Hoje há grande margem para a parvoíce. A internet deu-nos isso. Deu-nos outras coisas, algumas boas, como a pornografia, e não estou a ver mais nenhuma, mas deu-nos coisas. É assim. A questão às vezes coloca-se o mal na internet, não é? Talvez a internet funcionou só como uma lupa de aumentar, não é? Mostrou aquilo que estava já à vista e criou condições para que nos tornássemos de determinadas formas. Mas o germe estava lá. Não foi a internet que nos tornou parvos ou pouco pacientes. Não, mas resumindo esta ideia, não temos controle algum. Ou pelo menos não podemos fazer previsões muito apuradas. É o caso agora, por exemplo, do Hermano José, não é? É algo mais ou menos que, se calhar, há meia dúzia de anos ninguém. Mas hoje em dia tudo pode virar um incêndio nas redes sociais. Um incêndio é uma guerra. Eu acho que neste particular, se eu não me estou, salvo erro, se eu não me quero equivocar, mas lembro-me de uma, salvo erro, foi com o Dário Guerreiro, o Moço no Cabresto, que ele fez lá uma piada que era um pão esburacado, e houve lá uns padeiros que se insurgiram, é tu, não sei quê, já não lembro, sei que foi, o tom foi de indignação, mas já não sei bem o que é que disse, mas eu não disse nada, mas pensei. Pô, não se pode falar de pão esburacado, então estamos mal. E é para aí que caminhamos, porque tudo que destrua aquela imagem de perfeição tem que ser contestado. E é complicado, é complicado. Bom, isso será outro tema. Mas essa a ideia final é. Não conseguimos comunicar nada. Ou seja, este podcast e todos os outros podcasts são inúteis. Não vou conseguir, vocês podem pensar que estão a entender, mas não foi nada disso que eu disse. O que eu queria dizer é que eu. Tudo isto para dizer que eu sou uma pessoa bonita. Estes minutos todos apenas disse isso e vocês perceberam outras coisas, não é? Pois, é tempo perdido. Gostei muito de vocês estarem aí desse lado. Isto é engraçado porque não sei que se vão estar, não é? Eu já estou a fazer profecias. Mas gostei deste segundo episódio. Foi talvez mais sério que o outro. O outro teve ali meio coisas sérias e meio coisas assim para galhofar. Mas é o que acontece, é o que vem à mente e é isso que tem que dar vazão. Se quiser manter esta ideia de deixar correr, não interferir muito, é assim que eu tenho que continuar. Espero que gostem. Vão dando comentários no SoundCloud. Sigam-me no Twitter, que eu depois coloco o link. E as outras redes logo, 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 mais para a frente. Ah, estou cansado. Espero que tenham gostado.